Olá a todos, é um prazer estar aqui na 98 FM, falar um pouquinho sobre arborização, né? Ainda mais nesse período de muito calor, e falar da importância, né? De como as árvores elas amenizam situações de calor, né? De poluição, enfim. Então, assim, uma importância enorme nos ambientes urbanos, né? A presença constante e a presença em quantidade e ordenada de árvores. Então, por exemplo, a árvore na sua, vamos dizer assim, na sua fisiologia, ela absorve água do solo para o processo fotossintético nas folhas. Mas grande parte dessa água, ela acaba sendo evaporada, né? Que a gente chama de evapotranspiração. A árvore, ela vai perdendo essa água para o ambiente. Isso torna o quê? Que o ambiente ele fica mais fresco. É um ambiente que pode reduzir, a depender da quantidade de árvores do local, até 5, 6 graus, né? Porque você vai ter uma umidade maior pela constância da perda de água das plantas, né? Além disso, ela filtra muitos poluentes do ar, né? A planta acaba absorvendo esses poluentes, e esses poluentes acabam saindo do ar, né? Ficando preso. A própria, uma questão global, né? A apreensão do gás carbônico que a planta utiliza para fotossíntese. Então você acaba diminuindo a quantidade de gás carbônico da atmosfera, que favorece a diminuição do efeito estufa, né? Além de causar um prazer estético, visual, uma sensação de bem-estar de você estar num ambiente arborizado, né? Aumenta a biodiversidade, vai aumentar o número de animais, de pássaros. A gente acaba economizando com ar-condicionado, por exemplo, que o ambiente fica mais agradável, né? Então, assim, ajuda no ciclo das chuvas, né? Justamente pela evaporação da água. Então, assim, é fundamental. Eu fico muito triste quando eu vejo muitas ruas, né? Muitas áreas urbanas que você não vê uma árvore. E aí a gente fica, meu Deus, que calor é esse, né? Imagina se todos nós tivéssemos uma árvore plantada na nossa porta.
A gente está num período de altas temperaturas por conta das ondas do calor em função das correntes marítimas de alguns oceanos e também devido aos efeitos do fenômeno El Niño. Como a cidade arborizada consegue reduzir esse fluxo de calor?
Isso é verdade. Infelizmente, os fenômenos do El Niño, um deles é o aumento, né, do calor, né, em períodos, né, que nós chamamos de ondas de calor, né, e não tenha dúvidas que a árvore, em seu sentido mais amplo, ajuda demais a diminuir esses efeitos. Vou além da arborização urbana, né, vou falar aqui da floresta amazônica. Muitas pessoas pensam, o que é que eu tenho a ver com a floresta amazônica que está lá do outro lado do Brasil? Mas imagine, a floresta amazônica, enorme, uma extensão territorial imensa, e pela sua grande quantidade de evapotranspiração, né? Essa água que sai da floresta, ela acaba formando o que a ciência chama de rios voadores. O que é isso? As correntes de ar levam essa água evaporada aqui do Oceano Atlântico, né? Faz chover na floresta amazônica, ela leva essa água pro ar novamente, bate na cordilheira dos Andes e esses rios voadores voltam para cá, pro lado leste do Brasil, especialmente o sudeste. Mas resquícios, vamos dizer assim, dessa água que vem da Amazônia, justamente da evapotranspiração das árvores, faz chover aqui, inclusive no Nordeste também, né? Em maior proporção no Sudeste e Sul, mas a depender das correntes de ar, a gente pode estar recebendo essa quantidade de chuva aqui também. Ou seja, quanto menos árvores você tem na floresta amazônica, você mexe completamente o ciclo hidrológico, né? Esse ciclo da água que pode estar ocasionando chuvas na nossa região e, claro, diminuindo a nossa temperatura e a quantidade de água, que é o que a gente mais quer aqui no nosso clima semiárido, né? Então, se você está com a temperatura muito grande, diminui o ciclo das chuvas, isso acaba piorando, né? As cidades, de uma forma geral, mal arborizadas ou pouco arborizadas, isso só tende a tornar a situação cada vez pior.
O que um gestor público deve levar em consideração quando projetar ou implementar a arborização de uma cidade?
Para um gestor ter eficiência na arborização, ele deve ter uma equipe qualificada, uma equipe técnica, né? A gestão tem que pensar também em ir aos poucos modificando essa arborização feita de forma inadequada durante os anos, com algumas espécies exóticas, espécies inadequadas, né? Então, por exemplo, alternativas interessantes seria ter um viveiro com árvores nativas, né? Mudas nativas, como juazeiro, aroeira, né? Barriguda, o ipê, várias espécies que são nativas daqui do semiárido, da caatinga, né? E podem estar sendo entregue, feito campanhas para a população, para que as pessoas plantem nas suas casas, nas suas portas, né? Com toda a orientação técnica de como fazer espaçamento, como cuidar dessa planta, né? Então, isso seria uma boa alternativa, né? Então, por exemplo, campanhas educativas orientando as pessoas de como proceder com um plantio correto, de árvores corretas, espécies corretas. E aí é uma questão de muito tempo. É uma questão que a gente tem que pensar num futuro um pouco distante, porque aos poucos a gente vai modificando, né? Por exemplo, aqui na algaroba, uma planta exótica que a gente aos pouquinhos tem que estar substituindo, que é uma planta que não é tão adequada para arborização. A gente vê muito ficus também, que tem as raízes superiores, que acabam danificando. O nim também, que a gente vê muito nim, que cresce rápido e tal, mas o nim ele acaba prejudicando a biologia de outros insetos, como por exemplo a abelha. Então, assim, aos pouquinhos vamos plantando árvores novas, né? A gestão, eu acho muito importante essa questão da gestão, ter um viveiro ativo, um viveiro funcionando bem, e que as pessoas saibam disso, né? Fazer campanha, por exemplo, leve um quilo de alimento, ganhe uma muda, e aí você acaba também fazendo ação social em relação a isso.
Converso com o biólogo Diogo José Oliveira, que é também professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano, o IF Baiano de Senhor do Bonfim. Professor, o que diz a legislação sobre a necessidade de realizar obras em vias públicas onde existem árvores centenárias ou com mais de 50 anos, por exemplo?
Bom, sobre, de uma forma geral, sobre legislação e a questão da supressão de árvores, né, em determinados locais, a gente está sobre a lei maior, né, a lei federal, que é o Código Florestal, se não me engano, de 2012. Cada município ele deve tratar das suas leis específicas ambientais, como, por exemplo, pode estar inserido na lei orgânica, os planos diretores, ou até leis mais específicas mesmo. E aí, em relação ao tempo, não tem nada específico. A questão da supressão de árvores está relacionada muito com a localização, né? Se ela está, vamos dizer assim, atrapalhando ou prejudicando as pessoas em alguma via pública, né? Se está em alguma área protegida, alguma área de preservação permanente, não pode derrubar. Se é uma espécie ameaçada de extinção, elas são árvores também, vamos dizer assim, imunes, se for alguma espécie ameaçada de extinção. A questão também de árvores nativas ou se são árvores exóticas, tem toda essa análise também de privilégio, vamos dizer assim, de árvores nativas, né? Se também essa árvore está doente, se essa árvore está com risco de queda, né? Como eu falei, de prejudicar a população, né? Mas eu acho interessante é que, apesar do Código Florestal e das leis, cada cidade está correndo um projeto agora de 2021. Um projeto de lei em que, de uma forma geral, ele implementa e reconhece árvores como elementos da infraestrutura urbana essencial. Então, é como se fosse uma prioridade as árvores, claro, estando nas condições ideais, ao paisagismo urbano, né? Não só a infraestrutura, vamos dizer assim, a construção de algo, mas a árvore também como um elemento essencial nos projetos de urbanização. É um grande problema. A grande questão é assim, que a arborização ela foi feita de forma muito, né, aleatória, historicamente falando. E aí, o que a gente tem que pensar de aqui para frente é tentar reorganizar e sempre colocar os benefícios da sua importância sempre à frente. Eu queria agradecer 98FM por essa oportunidade de falar um pouco sobre a arborização relacionado a esses fenômenos que a gente tem passado recentemente, dessa onda de calor, daí a importância das árvores na nossa vida. Queria agradecer também rapidamente aos meus alunos Letícia, Mariana e Raíssa, lá do curso Técnica Agropecuária do primeiro C, que recentemente nós fizemos um trabalho aqui na FECITEC, na Feira de Ciência e Tecnologia do IF Baiano, quarta-feira passada, junto com meus orientandos de Ciências Agrárias, da licenciatura, Madison e Wisla. Um trabalho interessante sobre a arborização, mostrando às pessoas dessa importância. E agradecer a todos que ouviram e conseguiram entender um pouco sobre a árvore e a gente.